E o nosso assunto é o mundo digital. Ele tem leis, tem regras. Nós temos um mundo, esse mundo, vamos chamar de real, que nós já criticamos muito as leis e consideramos que às vezes, por mais que a lei exista, ela não é cumprida e às vezes é falha. E no mundo digital, no mundo virtual, quem responde ao quê? Para falar sobre isso, eu tenho comigo o advogado, doutor pela USP em Direito, e também é titular pela PUC Paraná e professor do IDP. Eu tenho aqui comigo Bruno Grego. Eu vou chamar de doutor, quer que chame de Bruno? Bruno, antes de mais nada, boa tarde, feliz ano novo. Vamos começar por aí.
Obrigado, Gilson. Aqui é a mesma coisa, né? Se eu for ter que te chamar de professor Gilson, aí...
Não, fica tranquilo. Vamos de Gilson, vamos de Bruno.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. Um excelente 2020 para todos nós aí. Começando com o pé direito com essa conversa, né, Gilson?
E agora eu queria conversar o seguinte, né? A gente está começando esse ano e a gente tem cada vez mais o mundo digital na nossa vida. A gente se relaciona muito pelo digital. Está aqui a gente na internet conversando, né? E acompanha essa conversa minha com o Bruno, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma do YouTube. Só que essa conversa nossa aqui é real, entendeu? A gente está num mundo, de certa forma, também virtual. A gente faz muita coisa nesse mundo virtual. A gente tem regras, elas são tão sérias quanto no mundo real? Como é que a gente entende isso, Bruno?
Gilson, essa é uma pergunta fantástica e você já sabe, essa conversa poderia ir aí durante horas e horas, né? Vai passar do horário do programa. Mas...
a gente tem uns 15 minutos
aí. Exato. É surpreendente, Gilson, o seguinte, como que tem muita gente que não imagina as regras que se aplicam para a nossa vida como um todo. E por quê? A gente tem que sempre lembrar, Gilson, que uma coisa é a nossa existência e outra coisa são os canais, os caminhos, os instrumentos que a gente utiliza para fazer o que a gente faz, né? Inclusive, aqui em Maringá, a gente pode se orgulhar aí de ter grandes especialistas na área, né? Nós temos o professor Thomas Jefferson, que trata muito da parte criminal também, da atuação no mundo virtual. Mas, principalmente, a gente tem que lembrar que tudo que você faz de certo ou errado aqui no mundo fenomênico, no mundo do carne e osso, da realidade, você também pode fazer de certo e errado pelo instrumento, pelo caminho virtual. Então, existem regras, sim, e olha que surpreendente, as regras são exatamente as mesmas que se aplicam aqui para o mundo da realidade.
Agora, quando a gente pensa nessas regras, né, elas têm um peso. Eu penso assim, quando a gente vai caluniar alguém na internet, poxa, eu de repente coloco uma pessoa, exponho uma pessoa, às vezes até injustamente, né, até onde há justiça em você caluniar, que pega milhares de pessoas. Em 2-3 dias, você pega uma cidade inteira sabendo sobre um determinado ser humano e tal. E se isso for falso, pior ainda, porque até você desfazer aquilo...
Nunca desfaz.
Exato. É. O crime parece ser maior, quer dizer... Se eu for tentar fazer isso nesse mundo fenomenológico, no mundo do carne e osso, cara, se eu for numa praça chamar um monte de gente pra falar mal de alguém, pode até juntar muita gente, mas não vai juntar 1% desse povo todo. E aí? Onde está o peso do ato? Como é que eu posso medir o peso do ato?
Ó, vários exemplos bons nesse sentido, tá, Gilson? Um deles é o seguinte. Nós temos uma disposição na Constituição muito curiosa de que os vereadores eles têm imunidade pelos seus atos. Mas a imunidade dos vereadores é só no território do município. Né? Então, isso é o quê? É de 1988. Né? A Constituição é de 5 de outubro de 88. Então, uma coisa é você pensar em 88, como que o vereador iria na tribuna dar uma opinião e ter imunidade nessa tribuna ali na Câmara de Maringá, mas não ter a mesma imunidade em Sarandim, em Bom Sucesso, em Astorga, em Mandaguaçu. Outra coisa é hoje que a sessão de praticamente todas as câmaras de vereadores do Brasil é transmitida numa live, né? Ou seja, tudo que o vereador faz automaticamente já está fora da circunscrição do município. Então, ofensas virtuais, né? Algo que acontece muito frequentemente, já que a gente entrou aí um pouco nesse campo da política, quando nós temos ofensas gratuitas para agentes políticos, né? Alguém entra no Facebook ali no perfil de alguém que tem um mandato, um prefeito, um vereador, e fala, todo corrupto, todo político é corrupto, esse tipo de coisa, né? Que é que se caracteriza como uma injúria, né? É algo que você fala para ofender. Esse é o tipo de coisa que realmente tem uma capilaridade, tem uma possibilidade de abranger um número tão gigantesco de pessoas que o crime nesse campo virtual acaba sendo um crime muito mais intenso do que um crime que seria presencial. Claro que tudo depende do tipo de crime, né? Crime contra a honra é o que mais se assemelha a isso. Do ponto de vista mais específico, de como que isso é regulado, porque essa que é a nossa pergunta também, né? O Estado acaba vendo esse risco buscando regulação. Então, tudo que a gente tem que traz risco, traz regulação. E o Estado vai lá e começa a apertar a regulação. Por isso que a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, por isso que a gente tem Lei da Transparência, Marco Civil da Internet. São todas maneiras de fazer com que a gente tenha uma regulação cada vez maior sobre isso.
Agora, a gente tem também, e você tem acompanhado isso, muita polêmica em relação a essa questão, que são os fakes, né? A gente tem muita gente produzindo fake, tem muita gente que fala coisa que é infundada, e isso dá um ibope danado. Sabe por que isso dá ibope? Parece que quanto mais a desgraça, mais a gente gosta. Pior. E o crime fica pior também.
Verdade.
Né? E o duro que a gente está falando hoje de crime, às vezes é autoridade, né? Às vezes as pessoas falam, pô, fulano de tal tem um cargo público importante, tá, e aí você fala, poxa, está falando uma coisa que não pode. E aí alguns defendem assim, mas eu tenho a liberdade de expressão. Eu tenho o direito de expressar. Como é que é isso? Explica aí.
Gilson, a gente tem um caso clássico, assim, para ser um pouquinho jurídico aqui, só para não perder a mania, né? A gente tem um caso clássico no direito brasileiro, que é o caso Ellwanger. É um caso de um alemão, né, naturalmente pelo nome. É um brasileiro, herdeiro, descendente de alemães.
Certo.
Que ele defendia o revisionismo do Holocausto, né, algo extremamente
polêmico. Ah, eu lembro dessa polêmica. Eu lembro de várias coisas.
E ele era historiador, se eu não me engano, não sei se ele está vivo ainda. E o que aconteceu é que ele defendia que aquilo era um posicionamento baseado na liberdade de expressão. E o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, todos temos liberdade de expressão. Agora, como a vovó já dizia, o nosso direito vai até onde começa e termina o direito do outro, não é verdade? Então, você pode exercer a sua liberdade de expressão, mas nos limites que aquilo não ofenda outras pessoas ou que aquilo não traga consequências que sejam muito negativas, né? Não tem nenhuma negativa, é uma consequência mais negativa do que o que nós estamos tendo agora em termos, por exemplo, de um agravamento muito grande dessa situação da pandemia. Uhum. Então nós tivemos aí vários posicionamentos, inclusive posicionamentos claros de plano de saúde para idosos, né, o Prevent Senior lá de São Paulo, que realmente tiveram até que se retratar. Então isso é um assunto público, não é nada secreto. Uhum. Eles tiveram que fazer grandes retratações aí para fazer acordos, para tentar livrar um pouco da responsabilidade quanto a essa questão das notícias falsas. E aí o que é curioso, Gilson? A gente adora um termo novo, né? O único problema nosso é que da mesma maneira que a gente adere aos novos termos, a gente também abandona. É um termo que era muito polêmico e eu gostava, mas não gostava, é pós-verdade, mas ninguém mais...
Pós-verdade, pô!
Então que é aquele negócio da pessoa falar, não é mentira, isso é pós-verdade. Hoje em dia, verdade é o que cada um acredita. Mentira, não é assim, né? Então a gente... Tudo tem um limite. Qual que é o grande problema? O grande problema, e a gente já teve essa conversa, né? É uma conversa muito bacana, é que eu acredito sinceramente, Gilson, que hoje boa parte das pessoas que acreditam e divulgam notícias que são falsas, elas fazem isso acreditando que estão fazendo algo que é certo. Esse que é o problema. Porque aí a gente tem um limite de até onde que o direito consegue resolver o problema. Quando a gente tinha uma situação ética em que a pessoa que fazia o certo faz o certo porque ela acha que aquilo é certo, e a pessoa que faz o errado estando consciente de que ela faz o errado, você tem uma claridade muito grande entre a postura que é uma postura conformativa, ou seja, uma pessoa que concorda com as regras e age conforme as regras, e uma postura que é delinquente, ou seja, a pessoa que conhece as regras, mas age contrário às regras. O problema, do ponto de vista ético, é quando a gente tem uma pessoa que ela acredita que está certa, mas age errado, né? E essa questão das fake news é justamente isso, né? Tem muita gente, e eu acredito sinceramente nisso, tem muita gente que acredita de verdade que aquilo é o correto, e por isso que a pessoa luta para aquela divulgação. E aí, como você disse, isso gera uma sensação de pertencimento que faz com que a pessoa se dedique ainda mais àquela divulgação, daquela notícia falsa. Né? Mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas está aí para todos nós vermos, né? O nosso ouvinte da CBN conhece muito bem o que a gente está passando hoje aí, em toda a situação da pandemia. Então a gente acaba tendo todo esse cenário complicado em que as pessoas, infelizmente, às vezes já nem sabem no que acreditar. E isso, mais uma vez, como a gente estava falando, tem consequências extremamente negativas. Por exemplo, toda essa dificuldade que a gente está tendo agora de prevenção das diversas doenças, não só da Covid, mas das diversas doenças, porque a gente está tendo um problema até de prevenção. Né?
Agora eu vou fazer o papo do doido, né? Vou fazer um papo do louco. Que é o seguinte, em 1904 a gente teve a revolta da vacina. A população acreditava que dentro da vacina tinha doença. De certa forma, ela não estava errada, mas ela só acreditava que aquela vacina, na prática, não era vacina, era um veneno, e que o governo queria matar os pobres, porque era uma época que você estava fazendo a higienização do Rio de Janeiro, você estava reestruturando o espaço urbano, demolindo os cortiços. Então os pobres achavam que eles seriam expulsos de suas casas, e o governo queria matar eles com o negócio da vacina. Bem, isso foi há mais de 110 anos atrás, tá claro? Mais de 115 anos atrás. Aí se você for pensar hoje, a gente vê nas redes sociais, na internet, uma coisa mais ou menos do tipo assim, a vacina vai matar a gente no futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, pode ser que essa vacina seja na prática um veneno, enfim, tem de tudo. Aí a minha pergunta é a seguinte, antes a gente achava que lá na revolta da vacina, eu como historiador já vi muitas análises desse tipo, havia um desconhecimento de parte do povo do que era a imunização. Hoje é o quê? Quando... as pessoas leem, as pessoas têm acesso à informação. Como você mesmo falou, a gente tem o direito de expressar o que a gente pensa, mas onde a nossa liberdade vai até onde começa do outro. E a gente sempre combateu a ignorância, a gente sempre combateu a desinformação. Né? E a gente tem uma cadeia, uma rede de informações fantásticas, enormes e tal. Pô, mas estamos vivendo uma nova revolta da vacina nesse mundo nosso digital, de uma certa forma a gente está querendo o quê? Dá para se comparar dois tempos tão distintos? A gente tem, por mais que muita plataforma de informação, também tem uma ignorância nesse sentido?
Pois é, Gilson, aí a gente está discutindo natureza humana, né? Eu não lembro com quem que eu estava falando esses dias, que quando eu era criança, né, estudava história ali do primeiro grau, ensino médio, estudava a história, a revolta da vacina, a gente falava, nossa, como que o povo era primitivo, não era, hoje em dia nunca ia acontecer isso. Então, o que acontece? O que me parece é o seguinte, Gilson, a gente tem hoje muito essa questão das convicções, né? E o problema da desinformação é que a desinformação, ela se reveste de um verniz de conhecimento. Esse que é o grande problema, né? Então, a pessoa, ela não está numa situação de ignorância. Ela está numa situação de erro, o que é pior. Porque ela vai lá, muita gente não tendo um conhecimento próprio do que é método, né? E do significado de método como método científico, né, de refutabilidade, de como que você deve ter uma visão crítica sobre o que você estuda, e atuando muito com uma seletividade, né, ou seja, olha, aquilo que reforça o que eu acredito, eu acho que é verdade, e aquilo que questiona o que eu acredito, eu descarto, né, isso não é ciência, isso é simplesmente panfletagem. Então, as pessoas, achando que isso está correto, elas têm um acesso cada vez maior a esse tipo de informação, não vamos chamar de conhecimento, mas de informação, e a pessoa acredita sinceramente que ela tem fundamentos para aquilo e que aquilo é certo. E o problema, voltando um pouco no nosso primeiro ponto, é que o ambiente virtual e a tecnologia que a gente tem hoje reforça muito isso, né, Gilson? Então, hoje, o acesso, eu estava conversando sobre isso hoje de manhã com meu pai, o acesso que a gente tem a conhecimento e a equipamento eletrônico faz com que a gente tenha uma exposição tão gigantesca às várias fontes de opinião, qualificadas ou não, né? E ainda por cima, os algoritmos das redes sociais acabam reforçando tanto isso, porque, como você mesmo falou, como você não tem um compromisso na fake news com a verdade, você tem uma liberdade narrativa muito grande que torna aquilo muito mais atraente, até mais crível que a própria verdade, né?
muito. Eu posso punir essas pessoas. Porque quando a revolta da vacina, você falava assim, ah, a pessoa ignora.
É.
Depois ignorar. Agora a pessoa sabe, mas ela afirma. Caiu em erro. Eu posso punir?
Aí que é a questão, Gilson. Do ponto de vista jurídico, sim. Do ponto de vista jurídico, você tem uma... Inclusive, do ponto de vista dos crimes contra a honra, que é algo que a gente também discutiu, o crime não é só sobre quem cria a informação falsa, mas também quem a repassa, quem a reproduz, né? Um crime clássico que nós temos, que é o crime de calúnia, né? São três crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. O crime de calúnia é acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu. Então a primeira pessoa que acusa, que fala, olha, fulano cometeu tal crime, sabendo que a pessoa é inocente, essa pessoa criou aquela fake news aqui, entre aspas, né? Agora, e os demais espalham, porque se fosse só o primeiro que contou, isso não teria efeito.
Uhum.
Todo mundo espalha, né? Uhum. É igual quando tem um outro problema, que é um problema grave, muito próprio aí do ambiente virtual, que inclusive gerou uma lei específica de crimes informáticos, que é apelidada de Lei Carolina Dickmann, né? Quando a gente espalha nudes, né? Então o pessoal... Por que que é um problema tão grande quando você tem o vazamento de fotos íntimas? Porque aquele vazamento não fica em um aparelho. Aquela pessoa repassa para uma outra pessoa, que passa para um grupo do WhatsApp, que passa para um outro negócio, que expõe num site. Então, o grande problema são as pessoas que reproduzem. E essa reprodução é punível. E aí, o jurista que talvez esteja escutando a gente pode até falar, porra, Bruno, mas você está errado, porque isso aí pode ter uma excludente de ilicitude, pode ser que a pessoa acredite ali que realmente a conduta está correta. Sim, mas isso é uma outra história, né? A partir do momento que a pessoa está respondendo um processo criminal, por causa de uma situação dessa, a primeira coisa é que ela vai ter que conseguir um advogado, fazer uma defesa, responder um processo criminal durante anos, né? E a gente tem um posicionamento muito interessante do ministro Wilmar Galvão, né, que é um ministro antigo do Supremo Tribunal Federal, que ele falava o seguinte, ó, só o fato de responder um processo já é uma punição suficiente, muitas vezes. Então, a gente tem que ver isso aí, né? Que, às vezes, isso pode dar um problema muito grande. E as pessoas não imaginam esse tipo de coisa. O que eu imagino é que, no rescaldo aí, né, no aftermath, depois que a gente for ver todo o resultado e todo mundo tomar um fôlego para decidir e estudar o que aconteceu mesmo nesses últimos 2 para 3 anos... vai ter muita gente que vai se complicar por causa de alguns pontos específicos, viu, Gilson? Porque realmente houve várias pessoas que se dedicaram a isso, pessoas com autoridade, né? Pode ser um presidente da República, pode ser muitas vezes um deputado, um senador, com autoridade do ponto de vista político, e pessoas da vida comum também, teve muita gente que colaborou para a divulgação dessas fake news. E aí, um último ponto que eu quero puxar o gancho aí contigo é o seguinte. A gente teve, durante muito tempo no direito, uma discussão sobre a natureza jurídica das pessoas jurídicas. Isso era um debate muito acalorado no começo do século XX, né? Lá por 1900 e alguma coisa, né? Até 1930. Uhum. Porque as pessoas falavam o seguinte, o que é uma pessoa jurídica? Né? A pessoa jurídica tem uma procuração dos seus sócios, a pessoa jurídica ela é tutelada pelos seus sócios. E eu lembrei disso porque você falou aí de uma questão da loucura, né? Um dos debates que as pessoas fazeram é o seguinte, olha, se alguém vai lá e assina um contrato com a mão, não te paga, depois você não pode chegar para ela e cobrar, olha, você deveria ter me pagado, você me deve porque você assinou esse contrato. Se a pessoa chegar e falar, ó, eu não te devo nada, quem assinou esse contrato foi minha mão, não fui eu. Se o cara falasse isso... Ele vai direto para o hospício, né?
Claro.
É daí que surgiu a teoria do órgão, né? O que é a teoria do órgão? Que todo agente, na verdade, ele é um órgão doente, que é pessoa jurídica. Então não existe uma diferença de vontade. E agora, a gente está tendo a mesma coisa do ponto de vista da presença virtual. Então você vê aí, ó, mais algo que é cíclico, né? A gente discutiu aí toda essa postura da verdade, toda a questão dos problemas de saúde, a própria ciclicidade aí da pandemia, e agora... essa identidade entre aquilo que é virtual e o real. Né? Existia um tempo que uma pessoa jurídica era uma ficção absoluta. Hoje em dia a gente lida com isso com tranquilidade. Mas a gente não lida com tanta tranquilidade com a nossa presença virtual. Né?
Uhum.
Então, tem isso. Isso é um debate que vai por muito tempo. Aí vai render muita conversa nossa aqui. aí para as cenas dos próximos capítulos, né?
Exatamente.
Como que a gente vai discutir se a minha presença virtual ela realmente é a mesma que a real. Se eu posso falar o seguinte, não, ó, quem falou isso não foi o Bruno aqui do mundo real.
Foi o avatar dele.
Foi o meu avatar. Então vai lá punir meu avatar, não venha punir o Bruno aqui do mundo real. Aí já é
o Bruno, acabou o nosso tempo, o papo é muito bom, muito legal, mas a gente vai voltar a conversar sobre esse tema. Obrigado por atender a gente, obrigado por essa entrevista.
Eu que agradeço sempre, Gilson, um beijão aí para os ouvintes da CBN.
Feliz ano novo novamente, Bruno. Nossa. E eu conversei com o Bruno, que é advogado, doutor pela USP, titular da PUC Paraná e professor do IDP. Falamos um pouco sobre o direito nesse mundo nosso, né, fenomenológico, como ele falou, e o mundo virtual, nesse mundo de carne e osso. E no mundo virtual, as regras são as mesmas e a gente tem que responder pelos nossos atos.